ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, sol entre nuvens, a temperatura de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Nenhum direito a menos. O UFMG tem dia de encontros e debates sobre situação do país, com defesa dos investimentos em saúde, educação e ciência e tecnologia. O Mundo na UFMG, seminário no campus Pampulha, discute formas de atrair mais estudantes estrangeiros para a universidade. Eles sabiam. Polícia Federal conclui inquérito sobre rompimento da barragem de Mariana e acusa empresas de terem se omitido sobre riscos da tragédia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Polícia Federal indicia 8 pessoas e 3 empresas pela tragédia de Mariana. Eles vão responder por crimes ambientais e contra o patrimônio. Para a PF, o rompimento da barragem foi resultado de uma soma de falhas e afirma que as mineradoras sabiam delas e se omitiram. Os detalhes com Patrícia Brandão.
A diretoria da Samarco sabia dos problemas estruturais da barragem de Fundão, em Mariana, mas não tomou providências. Essa é uma das conclusões do relatório final de investigação apresentado pela Polícia Federal sobre as responsabilidades pela tragédia. Em 518 páginas, o inquérito traz depoimentos, laudos periciais, estudos de campo e trocas de conversas entre funcionários da mineradora e a diretoria. O inquérito indicia 8 funcionários da Samarco, Vale e Vogue BR por crimes ambientais e contra o patrimônio histórico. Entre eles, o presidente licenciado da Samarco, Ricardo Vescovi, e os diretores Kleber Terra e Germano Lopes. As 3 empresas também vão ser indiciadas. 7 dos 8 citados já haviam sido indiciados no início do ano em inquérito da Polícia Civil. O nome novo na lista é o de Rodrigo de Melo, gerente das usinas do Complexo da Alegria da Vale. Se condenados, a pena pode chegar a 5 anos de reclusão. O inquérito responsabiliza a Vale por despejar lama no complexo da barragem de Fundão, o que ajudou a provocar o rompimento. Foi o que o chefe da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da PF, Roger Lima de Souza, explicou em entrevista coletiva nesta quinta-feira em Belo Horizonte.
A Vale também lançava rejeito de lama em Fundão, apesar de, num primeiro momento, ela não assumir isso, ela não declarar isso no seu relatório anual de lavra. Só depois de descoberto, ela assumiu isso como se lançasse 5%, porém o que foi constatado é que não é 5%. Chegava a, do total de lama que era lançado no Complexo Germano, que pertencia à Vale, a 27%. E esse 27% contribuiu para que o rejeito de lama se aproximasse do rejeito arenoso, que é uma das causas de ocorrer a liquefação depois que fez com que a barragem rompesse.
Também contribuíram para a tragédia o uso da barragem acima da capacidade suportada, a ausência de equipamentos de medição nas áreas de risco, falta de manutenção e uso de material de baixa qualidade na construção da estrutura. O alteamento também estava sendo feito acima do limite recomendado. Eram alteados, em média, 15 metros ao ano, sendo que o manual de operação da Samarco limitava o procedimento a 6 metros. Além disso, a carta de risco da empresa estava desatualizada e não havia responsável técnico desde 2012. Para o delegado da PF, Roger Lima de Souza, a tragédia foi resultado de uma soma de fatores.
Não é uma causa única, há uma soma de fatores, há uma mudança de projeto de barragem que ela é dividida primeiro entre uma área de lama e de arenoso, depois isso se unifica, mas isso para se unificar você tem que manter uma praia, chamada praia de 200 metros, para que a lama não misture com o arenoso, isso depois também não é respeitado, você tem que ter um monitoramento eficaz e detalhado disso, às vezes até diário, isso também não foi feito. Então, não é uma causa única, é uma soma de fatores que vão se acumulando para acontecer essa tragédia que aconteceu.
Ainda segundo o inquérito da Polícia Federal, 1.176 hectares de mata foram devastados pela lama da barragem de Fundão. Dessa área atingida, 66% era de preservação permanente. Além disso, 29.300 carcaças de peixe foram recolhidas logo após o acidente, que deixou a turbidez da água do Rio Doce 50% acima do limite definido por lei ambiental. 19 pessoas morreram na tragédia de Mariana, que completou 7 meses no último dia 5 e deixou prejuízos ambientais, sociais, econômicos e culturais. Repórter Patrícia Brandão.
Educação.
Último dia de inscrições para o ProUni. O programa oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 instituições particulares de ensino superior. Podem concorrer ao ProUni estudantes de escolas públicas e bolsistas de instituições particulares. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2015 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. O cronograma completo das matrículas do ProUni está disponível em siteprouni.mec.gov.br, siteprouni.gov.br. E a matrícula no SISU começa hoje para aprovados na primeira chamada. Os procedimentos necessários devem ser consultados diretamente na universidade para a qual o candidato foi aprovado. A matrícula deve ser feita nesta sexta, segunda e terça da próxima semana. Quem não foi convocado na primeira chamada já pode se inscrever para a lista de espera, que vai preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. Mas atenção, a participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Para concorrer às vagas da lista de espera, basta acessar o site do sistema, entrar no boletim do candidato e clicar no botão que corresponde à confirmação da manifestação de interesse na lista. É preciso que o sistema emita uma mensagem para confirmar a participação do candidato. Informações em sisu.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Seminário na UFMG discute parcerias entre a instituição e universidades dos BRICS e da América Latina. A repórter Carla Scarmiglia tem mais informações. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Muitos já ouviram falar de programas como Ciências Sem Fronteiras e Minas Mundi, que ofertam aos alunos a possibilidade de realizar parte da graduação ou pós-graduação em instituições estrangeiras do mundo todo. Apenas na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, cerca de 1.500 alunos são enviados por ano para experiências acadêmicas internacionais. Os destinos mais procurados pelos universitários são as universidades dos Estados Unidos e de países da Europa, como a Inglaterra. O caminho inverso, no entanto, não é proporcional. A UFMG recebe anualmente cerca de 400 alunos estrangeiros. Para que a universidade supere os desafios de uma internacionalização centradas em países já consolidados como polo de transmissão de conhecimento e passe a configurar cada vez mais nas opções dos estudantes estrangeiros, foi realizada nesta manhã um seminário com representantes do DRI, Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, das instituições acadêmicas do grupo BRICS, que engloba o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e da América do Sul. A ideia é que se crie na universidade novas visões de internacionalização com essas instituições de ensino superior, que apesar de terem grande produção científica, estão distantes umas das outras no âmbito acadêmico. De acordo com o diretor do DRI, Fábio Alves, a possibilidade de abertura desses espaços ainda é pouco explorada e não desconsidera os ganhos já obtidos com as parcerias mais tradicionais. A intenção é ampliar as possibilidades de trocas.
Nós estamos falando de um contingente de 1 bilhão de pessoas na Índia, 1 bilhão de pessoas na China, ou mais do que isso, né? Países que têm muito a contribuir e que a nossa ideia é nos aproximarmos deles. O ganho é exatamente essa troca, e troca em números muito significativos.
A vice-reitora da UFMG, Sandra Goulart, lembra que a universidade vem construindo, ao longo dos anos, políticas para o fortalecimento de sua universalização, como a criação de um centro de internacionalização em 2014. para maior projeção mundial e a interlocução com países da África, Europa, China, Índia e América Latina. Segundo ela, os países do bloco BRICS e da América Latina têm muitas coisas em comum, como a extensão territorial e a produção científica. Por isso, a importância de debater com eles o que deve ser considerado para a cooperação entre as instituições e sair dos critérios do que já seria relevante para a internacionalização, normalmente impostos pelos países desenvolvidos.
Uma questão muito importante para nós. A UFMG tem desenvolvido nos últimos anos um projeto muito importante na área internacional. É uma das mais consolidadas em termos de Brasil. E nós temos os centros de internacionalização que têm atuado muito nesse sentido, de fazer uma reflexão do que é nós tratarmos de globalização, de internacionalização, de ensino superior nesse nosso contexto. Então, esse evento ele veio unir duas pontas de cooperação que são importantes para o Brasil, principalmente, que é a América Latina e o bloco BRICS. Então, o FMG, de uma certa forma, ela sai na frente ao propor esta reflexão.
Membro do SINDA, Centro Universitário de Desarrollo, que envolve 42 universidades de todo o mundo, sendo 30 da América Latina, Luiz Eduardo Gonçalves, que acompanhou as discussões nessa manhã, as universidades brasileiras têm muito a oferecer em termos de produção de conhecimento. E por isso, a importância de estreitar os laços entre as instituições. Ele comenta que o fluxo de estudantes estrangeiros é maior em cidades como São Paulo e Campinas. A UFMG, porém, recém-chegada ao grupo do SINDA, com 3 anos de parceria, tem se destacado em suas ações de internacionalização, criando ambiente propício para a troca de saberes entre as universidades da rede.
A cidade de Minas Gerais se ingressou na rede há pouco tempo atrás. Pueden ser unos 3 años, no más que eso. La red tiene 45 años, entonces es una universidad nueva. Sin embargo, se ha incorporado muy fuertemente, tenemos muy buenas relaciones, ha participado en todos los eventos, es una universidad muy activa.
Para a coordenadora de gestão operacional do Diretório de Relações Internacionais da UFMG, Luciana Fiuzzi, o intercâmbio entre as universidades do BRICS e da América Latina enriquece a aprendizagem dos alunos. A vinda de mais estudantes estrangeiros, segundo ela, coloca a universidade no lugar de transmissora e não apenas receptora de saberes.
Uma sala de aula internacionalizada, ela necessariamente ela é uma sala de aula mais diversa, mais dinâmica e, consequentemente, muito mais enriquecedora em termos de conhecimento, de compartilhamento de culturas, de conhecimentos, de saberes. E isso é muito importante para a universidade. E isso significa também que a universidade é capaz de ter uma série de, digamos, embaixadores que viveram a experiência dentro da universidade, que podem disseminar essa palavra e fazer com que a universidade seja reconhecida internacionalmente.
O que teve como tema as tendências internacionais e desafios no ensino superior, BRICS e América Latina em pauta na UFMG, começou ontem. Os debates sobre avanços para a internacionalização da educação entre os países desses dois blocos seguem hoje à tarde, com a apresentação de relatos e iniciativas de estabelecimento de redes de cooperação acadêmica. Os relatos serão traduzidos simultaneamente. O seminário gratuito e aberto ao público, em geral, é promovido pela Diretoria de Relações Internacionais e pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carles Carmigliati, pelas informações. Com o tema Pós-graduandos em Defesa da Democracia para Superar a Crise e Conquistar Mais Direitos, começou hoje o 25º Congresso Nacional de Pós-graduandos aqui no Campus Pampulha. A abertura foi marcada por críticas às políticas do presidente interino Michel Temer, como a junção dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, a pasta das comunicações e pela defesa de mais verbas ao setor. Para a ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, as pesquisas no Brasil são subfinanciadas. A associação defende que 2% do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas da nação, seja investido em ciência e também a alocação de metade dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a área. Atualmente, o montante investido gira em torno de 1%. A presidenta da ANPG, Tamara Naiz, afirma que a situação da pesquisa no país é preocupante.
Nós temos cortes de verbas em orçamento da CAPES, em orçamento do CNPq. Nós temos hoje pelo MEC 830 mil bolsas sendo reavaliadas. Então, nós temos um grande temor que, de fato, as pessoas sejam afetadas. Elas já estão sendo afetadas pela política econômica e que parece que está dando uma guinada ainda para diminuir mais o papel do Estado como promotor do desenvolvimento, né?
Durante a mesa de abertura, o reitor da UFMG, Jaime Ramires, manifestou preocupação com o atual momento político do país. O reitor criticou a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações, proposta que desvincula a obrigatoriedade dos recursos mínimos para a educação.
O governo sinaliza, se o governo intervindo, vai desvincular a obrigatoriedade dos recursos destinados à saúde e educação para a nossa sociedade. Não tenho dúvida, nós teremos reduções, será um retrocesso. Nós temos um grande avanço ainda a ser feito do ponto de vista da parcela da nossa sociedade que tem que alcançar o ensino superior e o mestrado e o doutorado. Nós não podemos aceitar esse retrocesso se temos a intenção de fato construir um país mais equânime, mais justo e menos desigual.
O Congresso Nacional de Pós-Graduandos celebra os 30 anos da NPG. O evento vai até domingo no Auditório Nobre do Centro de Atividades Didáticas 1, no campus Pampulha da UFMG. Na tarde de hoje vão ser discutidos temas como negros e negras na ciência no Brasil, direitos trabalhistas dos pós-graduandos e democratização da mídia. Já entre os temas que vão ser debatidos amanhã estão, por exemplo, assédio moral, sexual, discriminação e desigualdade na universidade. Durante o congresso também vai ser eleita a nova diretoria da ANPG. Informações em www.anpg.org.br. Funcionários e técnico-administrativos em educação do UFMG fizeram manifestação na porta da universidade contra o governo Temer. O grupo faz paralisação nesta sexta-feira com o tema Em Defesa da Democracia, Educação, Saúde, contra a fusão dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação com as Comunicações, entre outras pautas. Mais tarde, a categoria se junta a outros movimentos em grande ato contra o governo Temer na Praça Afonso Arinos. E a gente aproveita essa deixa para conferir como é que está o trânsito em outros pontos da capital. Afonso Pena com Carandaí tem trânsito intenso no sentido rodoviária, há trânsito intenso também na região da Savassi. Meio-dia e 49, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com coluna de política com o professor Carlos Anufo.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Política.
O Ministério das Cidades reeditou hoje as condições para habilitação e requalificação de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de moradias na zona rural. Entre os novos critérios está a capacidade da entidade de gerenciar obras. Outro aprimoramento é o fim da pontuação de forma indireta de entidades filiadas ou vinculadas às associações com representação em grupos de trabalho pelo Ministério das Cidades. Vereadores de BH podem votar hoje a admissibilidade do processo de impeachment contra o prefeito Márcio Lacerda do PSB, solicitada por Joel Moreira Filho do PMDB. O vereador acusa Lacerda de não fazer o repasse devido à Câmara, segundo a lei orçamentária anual, o que configuraria, segundo ele, crime de responsabilidade. Nesta semana, Lacerda afirmou que está tranquilo com relação ao processo e que poderia negociar com a Câmara para aumentar os repasses. O ministro Teori Zavascki liberou para julgamento denúncia apresentada contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Isso significa que Teori já analisou o caso e agora o Supremo Tribunal Federal deve analisar a acusação. Se for acatada, Cunha pode se tornar réu pela segunda vez por envolvimento com o esquema de propinas revelado pela Operação Lava Jato. Ontem foi a vez da esposa de Cunha, Cláudia Cruz, se tornar ré na operação. O juiz Sérgio Moro acatou a denúncia do Ministério Público Federal que acusa Cláudia de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cláudia teria feito compras com cartão de crédito no exterior em montante superior a US$ 1 milhão entre 2008 e 2014, utilizando recursos dessas propinas oriundas da Petrobras. Em entrevista à TV Brasil, a presidenta afastada, Dilma Rousseff, sinalizou com a possibilidade de convocar um plebiscito para que a população decida sobre novas eleições, caso ela consiga voltar após vencer o processo de impeachment no Senado. Dilma também criticou a relação de Eduardo Cunha e Michel Temer, e segundo ela, o governo interino é a síntese do pensamento de Cunha. Pedido de prisão da cúpula do PMDB, Sarney, Jucá, Renan e Cunha, pode afetar não apenas o governo Temer, mas o sistema partidário como um todo. É o que defende o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Vamos ouvir.
O professor Carlos Ranulfo, nessa semana, vazou a informação de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez o pedido de prisão de quatro caciques grandes do PMDB, o José Sarney, os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, e também do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Professor, sendo eles aí figuras tão relevantes para o PMDB e também para o governo Temer, que impacto que isso pode ter aí no governo interino e também no partido?
Olha, caso aí é bom separar um pouco as coisas. Nós não sabemos ainda, quer dizer, tem se comentado muito se o Janot teria exagerado nas ordens, porque se ele se baseou, é claro que aí tem um problema, se ele se baseou no que nós ouvimos, ali não há motivo para prisão, efetivamente. Ele teria forçado a barra, no caso, em todos os casos. Acontece que nós não sabemos o que nós não ouvimos, né? Quer dizer, se o Janot tem evidências mais fortes, ele tem gravações mais contundentes que não vazaram, né? uma certa dúvida se até qual é a extensão disso do ponto de vista mais imediato, ou seja, se o Teori vai aceitar, se aceitar se o Senado, porque se o Teori aceita no Supremo, o Senado depois tem que votar, e tem que ser tudo muito forte para você aceitar. Para você afastar o presidente do Senado, isso tem que ser, e mandar prender, né? O presidente do Senado é... Tanto que Teori, o Janot deixou uma segunda saída, né? Que é prender ou afastar do cargo, né? Agora, de toda maneira, se você juntar aí a esses quatro, o Henrique Eduardo Alves, tá? Também daqui a pouco, o Edson Lobão, Eteu Vieira Lima, por aí vai, a culpa, o PMDB vai ficar sem cúpula. E aí você junta a um processo que, é claro que isso é ruim para o governo Temer, né? O governo Temer hoje se escora exclusivamente no fato de que ele terceirizou a direção da economia para o Meirelles e torce para isso dar certo. O resto é um desastre. Mas além do governo Temer, é o impacto sobre o sistema partidário como um todo. Em que sentido estou dizendo? Estou dizendo que os três maiores partidos do Brasil, PT, PMDB e também o PSDB, vão sair desse processo extremamente fragilizados. O PSDB tem hoje o Aécio com dois processos e o PSDB de Minas à espera do que vai acontecer com o Nácio Fortes, que agora tem prisão preventiva. Bom, e aí é a mesma novela, prisão preventiva, vai ficar lá um tempo, vai fazer uma delação premiada. Então você pode dar, isso pode fragilizar enormemente o PSDB em Minas. O Brasil vive hoje uma situação esquisita, né? Ele tem um dos suportes de qualquer modelo democrático, que é os instrumentos de controle, o judiciário, o Ministério Público, estão funcionando muito bem, se reforçaram, hoje estão fortíssimos. Mas o outro suporte do modelo democrático, que é justamente o problema da representação, vai muito mal, obrigado. Quer dizer, tanto a composição das casas legislativas como o sistema partidário estão muito mal. E uma democracia não funciona sem esse outro pé, porque os mecanismos de controle só são mecanismos de controle. Ninguém vai eleger o Sérgio Moro presidente e o japonês da federal para deputado. Aliás, o japonês da federal já foi
preso, né?
Então, mas muita gente queria. Então, os mecanismos de controle não substituem e não salvam a democracia.
Esse cenário lembra um pouco o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, né? O sistema partidário de lá ficou desfacelado depois que,
exato,
a operação passou, né?
Nós podemos chegar nesse ponto. Quando eu estou dizendo, por exemplo, que nós já temos um congresso hoje onde os grandes partidos já não são grandes. Quer dizer, o maior partido hoje, que é o PSDB, tem 13% do voto. Já não é um grande partido, é um partido médio, né? E eles ainda saem mais fragilizados. E agora que você olha para o sistema partidário, o que você pode esperar de um PSD do Kassab? O que você pode esperar de um partido progressista, de um PR, de um PR? Então, não pode esperar nada. O sistema partidário brasileiro se equilibrou em termos de PT, PSDB e o PMDB fazendo jogo ali de hora ajudando um, hora ajudando o outro, ou então hora chantageando um, hora chantageando outro, depende do ponto de vista. Mas se equilibrava nesse tripé. Esse tripé se enfraquecendo, não há substituto à altura, entende? Não há mesmo, não há substituto à altura e não há, inclusive, clima político para pensar, porque é um clima de polarização, não há polarização e salve-se quem puder. Polarização por causa do anti-Dilma contra Dilma, anti-Temer contra a favor de Temer. E salve-se quem puder, porque ninguém sabe quem vai ser o próximo da Lava Jato. Então, nesse cenário, não há como discutir uma saída política para o Brasil.
Muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem com mais uma coluna de política.
Tá bom, vai.
Bom, essa foi a coluna de política com o professor Carlos Zanuffo. Você pode ouvir todas as nossas colunas no site www.fmg.br/rádio. Agora, 12:58, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos acompanhar um ato que ocorre lá na Faculdade de Medicina sobre saúde, educação e políticas públicas.
Jornal UFMG.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dessa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Agora 12:59. Saúde, educação e políticas públicas. Nenhum direito a menos é o tema de debate na Faculdade de Medicina, que tem como pano de fundo o governo interino de Michel Temer. A reunião tem a presença do ex-ministro Patrus Ananias e a repórter Maria Dulce Miranda acompanha o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O auditório da Faculdade de Medicina cheio. Debate saúde, educação e políticas públicas começou agora há pouco, aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. Em entrevista concedida momentos antes do evento começar, o ex-ministro de Desenvolvimento Agrário do governo da presidenta passada, Dilma Rousseff, e deputado federal pelo PT, Patrus Ananias, afirmou que o afastamento da presidenta é um golpe e a realização de novas eleições presidenciais não fazem parte do jogo democrático.
A presidenta Dilma foi eleita em processo legítimo, democrático, com mais de 50 milhões de votos em 2014, eleição reconhecida pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e eu penso que novas eleições nesse momento podem ser novos desdobramentos do golpe.
Patrus Ananias também descartou, Vinícius, a possibilidade de ser candidato à Prefeitura de BH nas eleições deste ano. O deputado afirmou que o momento é para focar na volta do governo Dilma.
Nesse momento, meu coração está me dizendo que a questão nacional hoje é mais grave. Como deputado federal, ex-ministro, tanto ministro do Lula, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministro da Dilma no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a interlocução que nós conseguimos com os movimentos sociais no Brasil, eu penso que neste momento, com todo o carinho e respeito por Belo Horizonte, eu quero me colocar mais a serviço do Brasil, da democracia do Brasil, e das conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos.
O professor da Faculdade de Medicina da UFMG e representante do coletivo Campo Saúde UFMG pela Democracia, o Naito Pinambás, ressalta que o atendimento à saúde da população está em risco com a nova gestão do Ministério da Saúde.
Nos últimos anos, ampliamos o acesso à saúde com o programa Mais Médicos. A grande maioria da população brasileira conseguiu ter acesso ao médico pela primeira vez. Então, foram aumentando o acesso e mais de 40, 50 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram acesso. E com essa fala do ministro, há uma tendência de reduzir o número de médicos na atenção primária, reduzir o número de equipes na atenção primária e, com isso, reduzir o acesso. Porta de entrada no sistema de saúde é a unidade básica de saúde. Diminuir a estrutura da atenção básica de saúde, esse paciente, a população não vai ter onde se recorrer. Então, com certeza, o enfrentamento das epidemias, dengue, zika, vai ter um grande impacto negativo.
Médico sanitarista e secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, destacou que a aprovação da desvinculação de receitas da União que desobriga estados, municípios e União de investirem o percentual previsto em lei em áreas como saúde e educação é um desafio para os gestores da saúde.
Pode ser muito grave, né? Tanto do ponto de vista da desvinculação das receitas da União, né, com a aprovação da DRU, quanto com a perspectiva que hoje de projetos que estão em tramitação no Congresso e que tem o apoio da área econômica do governo, de que os estados e municípios não precisarão mais ter o mínimo de aplicação na área da saúde. Essa combinação dessas duas questões é absolutamente perversa com a implantação do SUS no Brasil e pode levar, na verdade, a uma inviabilização e um retrocesso de várias políticas, como da saúde mental, do SAMU, a implantação de UPAs.
Secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, avalia que a DRU vai atrapalhar a implantação do Plano Nacional de Educação.
Isso, no caso do nosso Estado, para o Estado e para os municípios, é terrível. Nós temos hoje um desafio colocado pelo novo Plano Nacional e pelos planos estaduais e municipais, que é de universalizar a educação infantil para as crianças de 4, 5 anos, para os jovens de 15 a 17, universalizar o atendimento educacional. E os nossos municípios, eles não têm condições de sozinhos, sem os investimentos do governo federal, arcar com o investimento para que essa universalização aconteça. E a gente não pode suportar um governo que não é legítimo, não foi escolhido pelo povo, usurpar direito.
O debate saúde, educação e políticas públicas faz parte do Dia Nacional de Mobilização contra o governo Temer. O protesto está marcado às 5 da tarde na Praça Pontualino. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG de hoje. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Patrícia Brandão, Carlos Camigliati, Maria Dulce Miranda e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin e na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.